Fala, seus bitloucos do Mafiga, eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feirinha da maldade, sexta-cheira, dia 12/8/2022, agora são 8h22. Tudo bem, belezinha? Show de bola, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão benzinho? Olha só, canequinha do papai aqui, ah, que bonito! Turma, tudo bem, como é que vocês estão? Olha só. Temos um acontecimento histórico previsto, porém histórico no Bitcoin. Bitcoin é no mercado cripto, né? Que é a entrada de uma grande gestora, da maior gestora do mundo, da BlackRock. Falamos sobre isso nesses últimos dias. Prevíamos isso desde o ano passado, quando eles começaram a negociar mini contratos, na verdade, mini contratos não. O mínimo de contratos na CME. Que são 5 bitcoins, né? São 5 contratos de 5 bitcoins, 25 bitcoins, coisa muito pequena para uma gestora tão grande. E a gente cantou a bola aqui. A gente falou: olha, tinha uma possibilidade grande desses caras estarem botando o pezinho na água e estarem querendo entrar no mercado. Não deu um ano, eles se associaram, comentamos isso semana passada, ou essa semana, não sei. Se associaram à Coinbase, né? A Coinbase Prime, que é a plataforma de institucionais da Coinbase, conta com mais de 13 mil clientes e tal, pipipi, popopó. E já logo de cara eles anunciaram um fundo privado para institucionais de Bitcoin Spot. O bagulho vai ficar louco. Nós vamos comentar sobre isso, nós vamos chegar lá. Temos muita coisa para falar, nós temos a MakerDAO. Bom, rolou aquela polêmica toda da Tornado Cash, né? Então, a Tornado Cash é usada para fazer transações ilícitas, hacks, roubos, lavagem, etc, etc, etc. Pois é, a Chainalysis soltou uma pesquisa dizendo que não é bem assim. 9 em cada 10 transações feitas pela Tornado Cash não vem através de hack ou alguma coisa ilícita. Então, peraí. Você está penalizando um todo por conta de uma minoria? Foi o que a gente comentou nessa semana. Foi essa semana, né? Foi quarta-feira. Terça, quarta-feira, quando bloquearam a Tornado Cash, né? Quando sancionaram, o Tesouro Americano sancionou a Tornado Cash, a gente falou, cara, seria a mesma coisa que a gente banir moto, porque existe o carinha que tem o garupa lá e faz a saidinha de banco lá e rouba os outros. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Você vai banir a moto porque tem um cara que usa ela para fazer roubo, mas. E as milhões de pessoas no Brasil. Que não usam para fazer coisa ilícita, que usam para o trabalho, para diversão, para se locomover e etc. Né? Então nós vamos falar sobre isso. E pelo fato da Tornado Cash ter sido sancionada no, no, nos Estados Unidos, e obviamente, né, como um todo no mundo, e a USDC já foi lá e já meteu não sei quantas milhões de blacklist, a MakerDAO ficou pistola. E o mercado cripto ou a forma descentralizada não pode aceitar esse tipo de coisa. A MakerDAO já falou assim: peraí, só um minutinho aí vocês. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar o USDC, vamos votar para a gente tirar o USDC dos nossos colaterais? Aí a comunidade fez assim, porque a maior stablecoin utilizada no DeFi é o USDC, principalmente na rede Ethereum. O que que está acontecendo? Resposta imediata. Golpe e contragolpe no mercado cripto. Gostei da atitude da MakerDAO, ganharam um ponto grande comigo. Nós vamos trocar essa ideia daqui a pouquinho, tá? Nós vamos trocar essa ideia daqui a pouquinho. Para a gente começar, o mercado hoje está no vermelhinho. Mas não é aquele vermelhinho, aquele muito vermelhinho, não é aquela coisa, meu Deus. É só uma quedinha que aconteceu após uma alta muito grande nos últimos 2 ou 3 dias, principalmente do Ether. Que bateu ontem em 1900, agora tá na beirola dos 1900, 1876, coisa do tipo, tá? BNB caindo, Bitica caindo 3%, XRP, Cardano, tudo caindo. Olha só, hoje, oi, às 7 da noite, 19 horas, horário de Brasília, tá? Faremos um podcast, o Tio de Nada 2, com o Careca da Dash e a Michelle Mafra, que é a mamãe cripto, tá? Michelle Mafra. Rodrigo Digital, né? Rodrix Digital, o Careca da Dash. Eu e Marceleta Paz. Hoje, 19 horas, horário de Brasólia. Prepara o teu tremoço, prepara a tua cerveja, o teu amendoim, que nós vamos trocar uma ideia muito legal. A Michelle, ela foi uma das primeiras pessoas no mundo a adquirir um NFT. antes da turma falar de NFT, ela já tinha essa parada. Nós vamos trocar ideia. E o Rodrigo da Dash é o careca da Dash. Nós vamos trocar essa ideia, que agora ele tá na Bybit, né? Nós vamos trocar essa ideia. O link tá na descrição. Então, o primeiro link é na descrição. Já entra aí, já dá o... Já, clica aqui, ó, para receber a notificação, tá? Clica aqui, a notificação ativada e vamos nos ver hoje às 19 horas, tá? É isso. Capitalização de mercado nesse momento um pouquinho abaixo de 1,2 trilhões de dólares, 1 trilhão 192 bilhões das mais de 12.956. Ontem tinha mais de 13 mil, hein? O CoinGecko fez uma limpa aqui em algumas coisas, que algumas coisas morreram aqui, eles tiraram aqui, tá? 12.956 moedas, 1,1 trilhão de dólares nesse momento, tá? Bitica cai 3%, 23.888. O Ether cai 0,9%, cai 1% aqui, tá? Nas últimas 24 horas, 1.885. Tether e o USDC brigando pela terceira e quarta posição por valor de mercado. BNB cai 3%, assim como o Bitcoin. XRP cai 1,7%, Cardano 2%, Solana 3%, assim como o Bitcoin, um pouquinho até mais que o Bitcoin. Polkadot fecha o top 10, caindo 2,4%, Dogecoin caindo. Da mesma forma que esses dias estava tudo no positivo, agora está a maioria caindo. Temos um ponto fora da curva aqui, Ethereum Classic subindo 9%. Usabilidade zero, mas está aqui na 19ª posição por valor de mercado, né? Está aqui. Existem os fantasmas do bear market, do bull market anterior, não esse, o anterior do anterior, né? Que são a Tron, que são Ethereum Classic, que são Litecoin, até a Chainlink dá pra gente colocar, talvez? Não, não dá. Stellar, Monero, Bitcoin Cash, VeChain, todas essas moedas aqui, que estão aqui no top 30, top 20, top 30, foram destaques na bull run passada, né? E aí nessa bull run de agora, a gente já teve outros destaques. Será que na próxima nós teremos outros, né? Isso é pra te fazer pensar que nem sempre porque ele tá aqui dentro do top 10, top 20, top 30, top 40, que ele vai continuar. Quantas moedas já entraram e saíram aqui dentro do top 10, top 20, top 30, top 50, top 200, tá? Por exemplo, Bitcoin Gold, ó. Bitcoin Gold já saiu do top 100, já voltou. Decred, ó, Decred era top 30. A Decred era top 30, ó, já não tá mais. Já tá no top 100 e peidou aqui, ela cai pro top, pra baixo do top 100, né? Então isso aí é pra te fazer pensar que não é só porque um dia teve uma comunidade afiada que hoje tem também. É que a Nano mudou de nome. Como é que é o nome da Nano agora? Era Reyblox, virou Nano. Ela nem tá mais no top 100. Ela tá no top 100? Vamos ver se a gente acha aqui. Rapidola aqui. Ó, o Bitcoin SV. Isso aqui era top 10, velho. Isso aqui era top 10. Bitcoin SV, fora que do Bitcoin Cash, era top 10. E aí? Iota era top 10. Aqui, ó, Iota. Era top 10. BitTorrent era top 20, talvez top 30. Né? Zililica era top 30, top 40, BAT, a BAT, a Basic Attention Token, do navegador Brave, esse que eu estou usando aqui para mostrar isso aqui para vocês, era top 30 também, top 40, né? O Waves já foi top 10, top 20, Dash foi top 6, filhote. Tá brigando para estar entre as 100. Bitcoin Gold teve top 20 ali e tal. Decred também top 30, top 40, ou seja, não é porque ela tá aqui que ela vai continuar, tá? A gente tem que entender a diferença das principais, das coadjuvantes que tentam ser as principais. Beleza. Felipe, não fique falando muita besteirinha, não. 23.888, doleta ficou um pouquinho mais cara ontem, a gente falou ontem 5,10, hoje 5,16, tá? Com isso, o último preço no Brasil... Ué, cadê o preço aqui do Bitica? Ah, aqui. Com isso, o último preço no Brasil, R$119.420 uma Bitica. 9.980 um Ether, né? Então, um pouquinho abaixo de 10 mil reais aqui, um Ether. Lembrando sempre que você pode comprar frações de Bitcoin, né? Você pode comprar frações. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou comprar 50 pila de Bitica. Vamos lá comprar 50 pila de Bitica aqui na Leak. Clico em comprar. Comprei. Agora eu vou comprar aqui, ó, Ether. Etherzinho. Comprar 50 pila. Comprei também, tá? Vamos colocar na nossa planilha, vamos planilhar isso aqui, colocar na nossa planilhovski aqui, que dia que é hoje? Hoje é dia 12 do 8, 2022. A gente vai pegar aqui, ó, Bitica, essa fração. Neste preço unitário, 125.588,22. E foi, tá? Planilha tá na descrição, é o quarto ou quinto link aí da descrição. Quem quiser fazer uma cópia, pode fazer cópia. Quem quiser acompanhar o que eu e o Marceleta estamos fazendo, pode acompanhar também, tá? Mesma coisa aqui, 12/8/2022. Já falei que nós teremos podcast? Já falei, né? Ó, essa quantidade de Ether. Esta quantidade de Ether neste valor unitário AK. Foi, tá? Planilha aí, o link tá na descrição. Se você quiser fazer uma cópia, é sua, tá bom? A gente tá planilhando, eu e o Marcelo, tem o BTC Treta, Ethereum Treta, Bitcoin Escudeiro, Ethereum Escudeiro. Ele inventou um monte de papo furado aqui, que eu não faço ideia por quê, mas quem quiser, tá aqui, tá joia? Índice de sentimento do mercado, né? Fear and Greed Index, índice de medo e ganância, nesse momento 42, assim como ontem, eu deixei que tava 41, né? Hoje 42, tá aqui na meiuquinha, a galera nem tá com muito medo e nem tá muito empolgada, tá? Nem tá muito empolgada. A gente tem aqui, ó, olhando futuros, tá? Futuros de Bitcoin. A ESPN vai transmitir um campeonato de Excel só para os planilheiros. Como assim, velho? Meu Deus. Meu Deus, como é que pode? Já pensou um campeonato de planilheiro? Marcelo ia estar lá, né? Marcelo Paz ia estar lá no, nos planilheiros lá. Se tivesse o campeonato de planilha mais chato, ele ia ganhar, né? Mais emprequetado, ele ia ganhar. Olha quanta coisa aqui, ó. Né? Beleza. Olhando os futuros de Bitcoin, tá? Olhando os futuros de Bitcoin, nós temos aqui Binance negociando mais de 21 bilhões, Bybit 5 bilhões, BitGet 4, quase 5, OKX 4, FTX 2, tá? Cinco principais aqui. Olhando futuros de Ether, hoje, tá, elas estão sempre muito parelhas, né? Hoje, nas últimas 24 horas, na verdade, né? Não, reconciliou, né? Reconciliou. O Marcelo tá muito estranho. Eu falo para ele, cara, você é muito estranho. Mas enfim. Marcelo falou que você tá com peso na cuca. Eu não, cara. Eu não. Ó, Binance 16 bilhões de dólares em Ether, tá? Em Ether, nas últimas 24 horas. OKX 7 bilhões, FTX 2, Bybit 2.2, BitGet 1.1. Esses são os volumes de Bitcoin e de Ether nas últimas 24 horas, tá? Dentro do DeFi, nós temos nesse momento 67 bilhões de dólares, segundo o DeFi Llama, tá? Nas últimas 24 horas, 1.700 Ethers foram queimados, tá dando uma aumentadinha na quantidade de queima, tá? Nos Ethers, tá tendo mais usabilidade nesses últimos dias, tá? Desde a IP1559, quase 2 milhões e 600 mil Ethers. Seu cu que é eu. Que isso, Gustavo Alves de Souza? Que isso? Tá? Nesse momento, deixa eu dar uma atualizada aqui, vai que mudou. Tomar esse café ruim aqui. Tô, cara. Ontem eu tava lá no médico, fiquei até 11h30 da noite no cara. Eu falei, pô, tô tomando descafeinado. Ele falou, é, cara, é uma bosta. Eu falei, é isso aí, é uma bosta. Ele falou, é uma bosta. Eu falei, é uma bosta. Aí todo mundo falou, é uma bosta. Aí tá tudo certo. Ó, token Ethereum para você transferir, ó, nesse momento a mediana, né, a média na última hora é de 14 guês. Para você transferir token Ethereum, $1.25 para você transferir um token ERC20 dentro da blockchain do Ether, $3.87, tá? É, vamos lá, mudou algumas métricas, o Vitalik, quando eu digo Vitalik é o Ethereum, né? A Ethereum, a rede Ethereum, ela antecipou alguns dias, 2 ou 3 dias, a migração, né? Quando for mudar de Proof of Work para Proof of Stake, eles chamam de fusão, né? Essa fusão vai acontecer dentro de 33 dias. Antes era uma data meio que exata, era um bloco, agora eles estão mexendo com a dificuldade. Quando atingir essa dificuldade muito louca que cheia de zero, que está prevista para os próximos 33 dias, 18 horas, né? Praticamente 34 dias, que vai dar mais ou menos aqui, ó, dia 15 de setembro, tá? Dia 15 de setembro vai mudar de Proof of Work para Proof of Stake. Felipe, qual que é o risco disso agora? Cara, existe o risco, é claro, mas o risco agora é quase nenhum. Por que que eu digo que o risco é quase nenhum? Porque eles já colocaram na Goelle, que é como se fosse a blockchain de teste deles, a mais importante blockchain de teste deles. Tá? Então, assim, se está implementado na Goelle com sucesso, cara, para implementar na rede principal, na mainnet, agora é dois palitos, é dois pulinhos, tá? Isso vai acontecer em breve, cerca de 33 dias, estaremos aqui cobrindo, tá? A bomba da dificuldade, ela vai ser jogada mais ou menos, ela começa a ser jogada, né? Dia 13 do 9 e mais ou menos dia 15 do 9 deve rolar esse merge, né? Essa fusão, essa migração, tá? Fábio Salu mandou doisão. Obrigado. Como eu não tenho o que falar, meto fogarel. Barba, atrapalha? Não, cara. Mete o fogarel nessa parada. Vamos que vamos. Mas eu vou te falar uma coisa. Todo mundo tem o que falar, cara. Todo mundo tem alguma coisa para falar. Sempre tem. Tá? André Garcia, vamos tomar esse ácido aí nessa sexta-feira muito louca, porque o Bitcoin do pó veio e do pó irá. Né? Tomadores de ácido. Vocês estão ligados, né? Barba, curtiu a contratação do Luan do Peixão? Cara, eu não tô acompanhando, mas eu vi que contrataram três caras ontem, né? Inclusive o Soteldo. Saiu o Léo Batistão, entrou o Soteldo. Vamos ver se vai. Não vou me iludir. O Santos tá uma bosta, né, velho? Vamos falar a verdade? Tá um cocô. É assim que funciona, né? Futebol é assim de vez em quando, né? Aí até a gente voltar a ficar bom, tem que nascer mais um Neymar, tem que nascer mais um Robinho. Putz, é um trampo, né? É um trampo, tem que alimentar, puta, tem que ensinar a jogar. Aí daqui 10 anos o moleque fica bom, 15, sei lá, o moleque fica bom. Leva tempo, né? Beleza, vamos lá. Dentro da blockchain do Bitcoin, nesse momento, 9.400 transações a confirmar. O último bloco só é 26 minutos, tá atrasadinho. Tá atrasadinho pra você entrar no próximo bloco. Aí você vai pagar 18 pila aí por Virtual Byte. Falou? Vamos parar com essa brincadeira? Vamos direto para gráficos? Vamos mostrar dados on-chain? Vamos mostrar gráficos? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Agora foi. Vai ter podcast, sim, hoje, 19 horas, horário de Brasília. Michele Mafra, que é a Mamãe Cripto, e o Rodrigo da Dash, que é o careca da Dash, tá? O Rodrigues Digital, certo? Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos mostrar um pouquinho de dados on-chain, turma. Quero mostrar para vocês as carteiras, né? Quero mostrar o hash rate primeiro. Vou mostrar hash rate. Bom, hash rate do Bitcoin está aqui na casa dos 200, quase na casa dos 200 milhões, né? 196 mil terahash por segundo aqui. Quando sai o podcast do Rodrigo e do Augusto? Cara, vamos organizar. Se organizar direitinho, ninguém nem se toca, né? Sabe como é que é? Ninguém nem se encosta se organizar direitinho, tá? Bom, nesse momento, 196 milhões de terahash por segundo. Rede Ethereum caiu bastante aqui a força computacional. Eu estava vendo que a NVIDIA, né, que chama, né, que é uma das principais vendedoras de placa de vídeo, né, construtora de placa de vídeo e tal. Eles já estão esperando uma queda acentuada nas vendas de hardware e etc., né, nas placas de vídeo. Por quê? Porque o minerador era um grande comprador de placa de vídeo. Enquanto um gamer juntava o seu dinheiro para comprar uma placa de vídeo que dura 5 anos no computador do cara, cara, os mineiros lá de Minas Gerais estavam comprando, cara, a rodo. Ligava lá e falava, ó, quero 300 plaquinhas para começar, né? E eles já estão vendo que esses caras vão parar de comprar essas placas, é óbvio, né? Rede Ethereum tá parando de ser proof of work, vai parar. Então eles já estão vendo aí uma queda nas vendas, né? Olha como uma coisa mexe com a outra, né? É muito louco isso, tá? Vamos passar aqui para os endereços acima de 1.000 bitcoins. Nesse momento, 2.146 carteiras com 1.000 bitcoins ou mais. A gente teve uma alta no início do ano, já recuperou toda essa alta. Então, nesse momento, 2.146 carteiras com 1.000 bitcoins ou mais. O saldo dessas carteiras ele vem caindo nos últimos dias. Caiu cerca de 2% aí nos últimos 3 meses, um pouquinho mais de 3 meses, mas mesmo assim é alto, está muito próximo do topo histórico, que foi 8 milhões e 100 mil bitcoins nessas carteiras. Nesse momento, 7 milhões e 908 mil biticas, tá? E os top 100 endereços está rondando aqui a casa dos 3 milhões de bitcoins. As carteiras acima de 0,1 Bitcoin têm crescido, elas estão em topo histórico. Nesse momento, 3.762.000 carteiras, tá? E tá subindo bem, não para de subir. As carteiras com 0,1 ou mais. Tá joia? Receita da mineração, vamos dar uma olhadinha na receita da mineração. Nas últimas 24 horas, mineradores de Bitica faturaram 21 milhões de dólares, tá? Tá nessa médiazinha aqui, deixa eu desenhar aqui. Tá nessa médiazinha aqui dos 20 milhões de dólares. Os mineradores de Ether, acredito que tem um pouquinho mais, isso, está crescendo um pouquinho mais, 25 milhões de dólares, quase 26 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Por que esse crescimento? Porque o Ether está crescendo e a usabilidade também, ou seja, as taxas também estão crescendo, tá? Estamos longe de estar nos patamares lá de 50, 60, 70 milhões de dólares por dia, ali de 2020, 2021, 2021, né? Mas também não está tão ruim, não tá como, por exemplo, em 2018, que a turma aqui faturava 1.8 milhão, 1.4 milhão, dia bom faturava 4, né, aqui em 2018, 2019, tá? É isso aí. Vamos para gráfico de preços, Pcite, ô Pcite. Vamos lá, Pcite, o gráfico de preço. Ih, rapaz, bota direito aqui, foi. Gráfico de preço, Bitica na tela. Deu uma. Ó. Quase bateu o topinho aqui, ó. Do canal, né? Deu uma rejeição aqui. Sanduichou, né? Deu uma sanduichada aqui, né? Deu uma sanduichada aqui. Entre o topinho do canal, média de 21. Teve uma rejeiçãozinha ontem que a turma não gostou pro Bitica. Vamos passar para o semanal primeiro, vai? Vamos passar para o semanal. Ó, interessante. Terceira semana consecutiva querendo fechar acima da média de 200. Bem legal isso aqui. Vamos ver o que acontece para dar um respiro no mercado cripto, né? A gente precisa de um respiro no mercado cripto, né? Bem que estou querendo comprar uma placa de vídeo. Ah, deve cair os preços, né? Porque a procura agora vai cair muito, né? Mônica Cristina. Minha mãe chama Débora Cristina. Felipe, o João da Escola Cripto, hoje cedo fez uma live sobre a DAI. Viu algo sobre... Não, não vi, cara. Mas eu vou falar alguma coisa sobre a DAI, que a MakerDAO não quer... Tá querendo votar para não ter reserva mais de USDC. Nós vamos falar sobre isso, vamos abrir as reservas deles lá. Tá? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Show? Vai, Bitcoin, arrebenta a boca do balão, é o meu pai. Calma. Eu sei que hoje é sexta-feira, mas vamos dar uma segurada que ainda são 15 para as 9 da manhã. Já tem 3070 Ti por 3,5. Quanto custava? Só para eu ter uma noção. Tá 3,5 hoje. Quanto custava antes? R$7.000? Caramba! Custa R$7.000? Custava R$7.000? R$7.000, R$8.000? Mais de R$7.000? Cara, chegou a custar R$9.000. Que isso? R$9.000 já tá 3? Ó, R$9.000. Já tá 3,5. Porra, os gamers agradecem, né? Os gamers agradecem. Os gamers estavam xingando a gente. Tá? Então, olha só. Bitica acima da média de 200 semanas. Maravilhoso. Vamos esperar ver o que acontece. No diário também tá fazendo esse canalzinho de alta. Muito gostosinho, muito bonitinho. Olha só. Bonitinho. Nesse momento, bichão deu uma rejeitadinha. Vamos ver o que acontece nos próximos dias. Mas o mercado tá bullish, tá? Quando a gente passa para o Ether, vamos primeiro jogar para o gráfico Semaneco. E olha só, o Semaneco, pelo menos por enquanto, ele parou na média de 21 semanas, que está aqui nos 1947. Né? Marcelo? Marcelinho?
Ô Marcelo, olha aqui a média de 21 aqui, a de 200 e a de 21. Olha que coisa maravilhosa.
Mas, segundo ele, não funciona as médias, tá? E aí bateu aqui na média de 21 semanas exponencial, tá? Essa aqui é sempre, eu coloco exponencial, a média de 21 semanas, tá? E aí segurou. Nesse momento, o Ether tem uma alta bizonha de mais de... Nesse momento, 111%, 112%, é bastante coisa. Tá segurando aqui, mas é uma alta muito forte. Já tá acima da média 200 a 1, 2, 3, 4, é a quinta semana acima da média 200. Vamos esperar para ver, tá? No diário, vamos passar pro diário agora. É, tá bem bonitinho, dá pra gente ver. Cara, peraí, eu tava com Ether. Eu tava com Ether na... Niota corretora. Niota aqui, eu acho. Não? Não. Tava na Coinbase mesmo, né? Beleza. No diário, a gente ainda está um pouquinho longe da média de 200 dias, que é essa azulzinha aqui, tá? Mas o diário está bonito porque ele está subindo, ó. Está subindo, está subindo. Isso é interessante. Vai subindo, e vamos ver que bichão que dá, né? A gente fala até que está assim, né? Está subindo e vamos ver que bichão que dá. A gente falou sobre essa resistência, né? Que era um suporte, virou resistência, agora é um suporte novamente, dos 1.700... Olha quantos dias demorou para romper, né? Dá para contar daqui até esse rompimento. Foram 22 dias batendo ali nos 1.700 próximo para poder bater. E agora superou. Vamos ver se ele faz esse pullback aqui para fazer o N, para dar uma abertura para a turma, né? Vamos ver se ele faz o N, para tentar buscar o próximo alvo aqui nessa faixa de 2.200, 2.300, por volta disso aqui, tá? Que é... Essa resistência aqui que a gente teve como suporte e resistência no ano passado bastante tempo, tá? Felipe, tu acha que o Ethereum pode fazer um reteste em algum valor? Cara, eu tô querendo que ele faça aqui nos 1.700, né? Tô querendo que ele faça aqui nos 1.700. É bom quando você quebra uma resistência forte essa aqui de vários semanas e meses e anos aí atrás, ano atrás, né? É bom quando você vai, fura e retesta, ou seja, mostra o respeito e a turma... Vê que aquilo foi embora. É legal. Tem margem para queda? Cara, a tendência, apesar dos últimos 20 e tantos dias... Quantos dias são? Não, 50 dias. Apesar dos últimos 50 dias ter 100% de alta, 112% de alta, ou coisa parecida, a gente ainda está numa tendência de baixa, né? Então, cara, na tendência de baixa ainda sempre tem espaço para queda. É, eu não tenho dúvida que essa alta do Ether, do mercado todo, mas principalmente do Ether, ela vem muito com o hype do Merge, que vai acontecer daqui 30 dias, 33 dias. Acredito que o preço vai se manter hypado durante esse tempo. Se vai continuar depois, não sei. Não faço ideia. Mas eu não tenho dúvida que o hype é por conta do fork, né? Não tenho dúvida. Show? Eu vendi boa parte nos 2.000 agora. 2.000 não, 1.900, 1.900, né? Não chegou a 2.000, 1.900 qualquer coisa. Tem uma posição minha da Uniswap que ela vai equilibrando, né? Quando cai, ela enche mais de Ether, quando sobe, ela vende mais Ether e assim vai, tá? E é isso. É, vamos para outras coisas aqui. Peraí. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Show, se você quiser o Vector 30 dias grátis, esse gráfico que eu mostrei para vocês, tá? Que tem dados on-chain, você pode comprar e vender através do gráfico, opções, futuro, dados on-chain, etc. Link tá na descrição, 30 dias grátis, tá? A partir de hoje só vou comprar Memecoin. Não faça isso, Matheus, não faça, tá? Deixa eu mostrar para vocês os sinais do Crypto Select, tá? A gente envia sinais 24 horas por dia, sem preconceito. Até na Solana a gente envia sinal aqui, tá? É, se você quiser fazer parte, www.cryptoselect.com.br. É óbvio que tem os dias que o mercado sobe mais e vão subir mais sinais. E tem dias que o mercado está realizando mais, que a gente vai enviar muito menos sinais, tá? Então depende, é uma dinâmica de mercado. Quanto mais... o mercado estiver bom, a nossa inteligência artificial programada pelo nosso analista CNPIT, que é o Henrique Paiva, né, e o Felipe Francês, ele identifica esses momentos de mercado mais de alta, mais de baixo, e ele vai se adaptando ao mercado o tempo inteiro, tá? Se você quiser fazer parte, www.cryptoselect.com.br, você pode assinar aqui os sinais e mais muito conteúdo que temos no Crypto Select por apenas R$ 39,90 por mês. É muito baratinho, tá bom? É, que eu ia falar aqui? Tinha alguma coisa para falar aqui? Era isso. Ó, CryptoSelect.com.br. Se você quiser fazer os trades do CryptoSelect em mercados futuros e descentralizados, você pode utilizar a DYDX, que está com taxa zero. Ih, estou tomando uma ré aqui de 3 doletas aqui. Que está com taxa zero, tá? Deixa eu botar um overview aqui. Que está com taxa zero nas FIIs. Então você pode negociar aqui até $100,000 por mês, alavancando, fazendo futuros, shortando, né, botando aqui vezes 10, alavancando vezes 10, não recomendo, mas você pode fazer isso de forma descentralizada, né? Como é que você manda dinheiro para cá? Veja bem, a DYDX ela é uma corretora de mercado futuros, tá? Que ela trabalha com contratos inteligentes. Então, por que a gente diz que ela é descentralizada? Porque está tudo dentro de um contrato inteligente. Não é como uma corretora que você manda o saldo para lá e o saldo está no dashboard e você não sabe se está de verdade, né? Então, como é que faz? Você pode clicar aqui em... Cadê portfólio? Você põe aqui, ó, saque, né? Ou depósito. E você deposita aqui o USDC da rede Ethereum. Então, você vai pagar uma taxinha de Ethereum. Se for até $1,000, se for o primeiro depósito acima de $1,000, eles pagam a taxa para você. Eles vão te devolver essa taxa, pagar essa taxa. Ou seja, taxa zero. E a partir daí, você não paga mais taxa dentro da rede Ethereum. Por quê? Porque eles mandam para uma Zcash Rollup, né? Eles colocam como se fosse uma segunda camada. Ele vai para uma segunda camada da rede Ethereum e você não paga mais taxa de transação e também não paga mais taxa de FIIs, tá? O link está na descrição. DYDX.exchange, tá? DYDX.exchange, link está na descrição. E até o dia 1º de setembro, é isso, dia 1º de setembro, até o dia 1º do mês que vem, eles vão te dar um cashback aqui. Se você negociar $50,000 de volume até o dia 1º de setembro, você ganha $25. Se você negociar $100,000 de volume, eles te dão 50, $250,000 te dão 125. Se você negociar $500,000 ou mais, eles vão te dar $250 direto na sua carteira aqui da DYDX, tá? Então, trade em futuros, alavancado, shortado e etc. Você pode fazer aqui na DYDX, tá joia? Vamos lá, vamos para a principal notícia deste dia, que é o seguinte: BlackRock anuncia o lançamento de um novo fundo privado Bitcoin à vista. Bom, a gente falou isso no final da live de ontem, teve alguns inscritos que trouxeram a informação. Felipe, Breaking, BlackRock, papapá, comentamos ontem no finalzinho da live, agora a gente tem um pouco mais de informação, tá? BlackRock, a gente já comentou sobre isisso, é a maior gestora do mundo, eles têm $10 trilhões de ativos sob gestão. Só para vocês terem noção, o PIB americano, que é a maior economia do mundo, são $20 trilhões, a BlackRock ela administra $10 trilhões, é um absurdo, é uma potência, são os caras que de verdade mandam no mercado, de verdade, sem, é baleia, não, cara, BlackRock, os caras são muito fodas, muito. Eles estão no conselho das principais empresas do Brasil, das principais empresas do mundo, americanas, brasileiras, europeias. Os caras sabem tudo o que está acontecendo antes de todo mundo. Eles sabem o que está acontecendo no mercado e eles ditam o mercado. Por isso que eles são cada vez mais fortes, né? Cada vez mais ricos. E ontem eles lançaram explanaram para a turma que eles vão fazer um fundo de Bitcoin Spot, de Bitcoin à vista, obviamente com parceria da Coinbase para clientes institucionais. Bichão, negócio ficou brabo. Eles estão fazendo um fundo, um trust de Bitcoin à vista. Qual que é a diferença de um à vista para um futuros? Cara, o futuro, você negocia um contrato, você não necessariamente precisa ter o Bitcoin ou ativo sobre custódia, ou seja, você não precisa comprar o ativo. Quando a gente fala um fundo privado, por que privado? Porque são para clientes exclusivos, né? De Bitcoin à vista, significa que todo Bitcoin que a BlackRock negociar, ela vai ter que comprar e ter num cofre. No caso, quem vai custodiar, a gente já sabe que é a Coinbase, tá? Mas chegar hoje um baleião lá, um institucional, e quiser comprar 1.000 Bitcoins, cara, não é contrato futuro, não. É Bitcoin à vista. Vai ter que entrar numa corretora, no caso a Coinbase, e vai ter que comprar os 1.000 Bitcoin. Chegar um outro doidão lá, ah, quero comprar 500 bitcoins, vai ter que comprar os que não é contrato futuro, é comprar, tem que botar na carteira, filhote. Agora, a gente precisa fazer uma ressalva. A mesma mão que compra é a que vende, né? Bitlouco é só a gente aqui, é só os 635 bitlouco aqui ao vivo. A maioria da turma tá especulando. Então o cara quer ter Bitcoin, subiu lá 100, 200%, o cara vende, não tem paixão, né? Esses caras grandes não tem paixão, não tem amor pelo ativo. Então assim, é bom porque vai dar muito mais volume, vai dar muito mais negociação e quebrou as pernas da SEC, né? Porque o que a SEC dizia? Bom, a gente não vai ter um ETF, né? O que é um ETF? É um fundo negociado em bolsa. Do Bitcoin à vista, porque pode rolar manipulação. E aí a BlackRock falou, tá bom, não vai ter ETF, beleza, nós vamos criar o nosso trust aqui e nós vamos comprar Bitcoin à vista. Na prática é quase a mesma coisa, velho. Na prática é a mesma coisa. Tem diferença, tá, mas na prática é a mesma coisa. Para ter o Bitcoin tem que comprar, para não ter, ou seja, para vender tem que vender o Bitcoin. Tá aqui o café, Vinícius. Tá? Tem data para início? Vamos ver se fala aqui. Apesar da forte desaceleração no mercado de ativos digitais, ainda estamos vendo interesse substancial de alguns clientes institucionais em como acessar esses ativos de maneira eficiente e econômica, usando nossa tecnologia, recursos e produtos. Bitcoin é o ativo digital mais antigo, maior e mais líquido e atualmente é o principal assunto de interesse dos nossos clientes no espaço de ativos digitais. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Mercado caiu, os institucionais estão ficando de olho, os riquinhos estão ficando de olho, porque perderam a última alta, estão vendo que o Bitcoin caiu 70% do topo, ficou interessante, e eles querem utilizar a BlackRock para isso, tá? Vamos ver se tem uma data, ainda não tem, não, pelo menos aqui na matéria não fala a data, mas assim, deve ser muito breve, deve ser muito próximo, porque a BlackRock não vai ficar ensaiando, eles já ensaiaram, né? E a gente comentou aqui, eles ensaiaram nos últimos anos. E aí, o que eu falei aqui para vocês? O próximo ciclo de alta vai ser o grande super ciclo. Né, Alexandre? Não é o que a gente vem falando? O próximo ciclo de alta vai ser o grande super ciclo. Porque a gente vai unir os institucionais. Cara, isso aqui é muito foda. Isso aqui é muito foda. Olha isso aqui, ó. Vamos pegar um Wikipedia aqui, ó. Recurso sob administração, 10 trilhões de dólares em janeiro de 2022, tá? Então, há 7 meses atrás, pode ser que tenha aumentado aí. 10 trilhões de dólares, vinhado. 10 trilhões de dólares. Sacou? É a maior do mundo, assim, ó, disparada. Ó, 10 trilhões de dólares. Vamos ver quanto que é o PIB do Brasil? PIB Brasil. Ó, PIB per capita, papapá, papapá. Não, eu quero o PIB do Brasil. Ó, o PIB do Brasil é 1,4 trilhão de dólares em 2020. Deve ser a última data que tem aqui o Google aqui. O PIB do Brasil é 1,4 trilhão. A BlackRock tem 10 sob gestão. Tem noção do tamanho da piroca? A 10ª maior economia, que é o Brasil, que já foi a 7ª, né? 6ª, 7ª, sei lá, maior economia do mundo. Agora é a 10ª maior economia do mundo, nós temos 1,4 trilhão de dólares de PIB. A BlackRock, só sob gestão, tem 10. Ai! Segura! Segura! Não, ó, Fidelity é sardinha. Fidelity é sardinha. Sardinha, ó, eles têm 4 trilhões e meio, que já é grande pra um caralho, né? A BlackRock tem o dobro, Flow. Isso, BlackRock é Itaú, né? Itaú, tradução. Gustavo Alves, Barba, pra usar a DYDX, preciso comprar o token dele e enviar pra carteira? Não, cara, você entra com qualquer um desses tokens aqui, ó. Você negocia aqui dentro o SDC, tá? Você negocia aqui dentro, eles põem o SD, mas é o SDC. Só que, para você depositar, ou você entra com o SDC, ou com Tether, DAI, Ethereum, todas essas moedas aqui, tá? Inclusive, nem tem a moeda deles, ó. Você nem entra com a moeda deles. Olha que interessante, legal isso. você nem entra com a moeda da DYDX. A DYDX, a moeda DYDX, é a moeda, é o token de governança. Eu não recomendo você comprar token de governança de nada, de ninguém, tá? Para você entrar aqui, ó, você entra com STC. Ou qualquer uma, ou com DAI, com Tether, com Ether e tudo mais, você pode entrar com qualquer uma dessas moedas, aí eles vão fazer o swap lá na Uniswap ou na Oneinch, tá? Para ficar mais fácil aqui para você. Mas eu entrei com STC. E o primeiro depósito até $1,000, não, a partir de $1,000 é grátis. E aí, a cada 3 dias, você tem um novo depósito gratuito a partir de $500. Né? Ou seja, você pode estar sempre mandando dinheiro, caso você queira, né? Você pode estar sempre mandando dinheiro para cá sem pagar taxa de trade. Quando eu digo de graça, sem pagar taxa, é taxa de rede, tá? Taxa da rede Ethereum. Porque assim, ó, tá na rede Ethereum, você manda para a DYDX, a DYDX já manda para uma segunda camada, um ZK Rollup, tá? Para pagar muito menos taxas, e aí dentro não tem mais taxa. Depois que mandou o SD para cá, não tem mais taxa nem de trade até $100,000 e nem de transação. Ou seja, cara, você está fazendo trade alavancado aqui sem pagar, né? Inclusive, eles dão um programa de referência aqui e tal. Inclusive, entrem com o meu aí, turma. Entrem com o meu link aí. O link está na descrição. Tem aqui também, ó. Tá aqui no... Tá aqui, ó. Tá? No QR Code, tá na descrição e tudo mais. Tá? Qual rede aceita? Rede Ethereum, tá? É rede Ethereum, eles vão mudar para Cosmos, mas não sei quando, eles vão mudar para Cosmos, mas hoje é rede Ethereum, segunda camada da Ethereum. Então você entra com Ethereum, eles já jogam para a segunda camada. E quando você saca para Ethereum. Você não precisa fazer nada, tá? Nesse sentido. Natan, compra o USDC na Binance e manda para a DYDX para operar futuro nela. Pode ser uma oportunidade. Uma oportunidade não, é uma possibilidade. Tá? A DYDX, rede Ethereum. Tá? E para sacar a mesma coisa, ó. Você vai sacar, você saca a rede Ethereum. Tá? Você saca a rede Ethereum. Certo? É isso? Beleza. Isso aqui é muito huge, turma. Isso aqui é muito forte. Isso é muito forte. Nós vamos ver um investidor institucional entrando babando nisso aqui. Nós vamos ver. Tá? Vamos lá. Antes de falar dessa, vamos ver aqui, vamos falar dessa aqui primeiro, tá? Que é uma colada na outra, deixa eu ver essa aqui. Beleza, é uma coladinha na outra. Relatório, 9 em cada 10 transações tornado cash não estão relacionadas a hacks. Ai, ai, os reguladores dos Estados Unidos sancionaram o misturador de criptomoedas, um mixer tornado cash, alegando que era uma ferramenta de lavagem de dinheiro, né? Porém, os dados on-chain mostram o contrário. De acordo com os dados, seus principais usos são outros. Apenas 10% de seus fundos vêm de ataques hacker, né? Então, a Chainalysis, que é uma empresa de análises, publicou um relatório. Quem quiser pode entrar aqui na matéria do Criptofácil, de Luciano Rodrigues aqui. Entra no relatório, vê detalhadinho, detalhando a origem de diferentes fundos tornado cash. Conforme o nosso relatório, o serviço não é voltado para criminosos lavar dinheiro. Olha que foda, né? Então, o que acontece? Os Estados Unidos, o Tesouro Americano, falou assim, ó, quem usar Tornado Cash, a gente não aceita mais, vocês estão fodidos, porque isso aqui é para hacker, para lavador de dinheiro, para trambiqueiro, para não sei o quê, não sei o quê. E os caras puxaram e falaram assim, cara, 90% das transações ali dentro são lícitas. E aí? E aí? Cadê seu Deus agora? Então, a gente falou sobre isso. E agora a Chainalysis trazendo uma informação que, cara, é também lavado por hacker, é também utilizado por bandido. Mas, cara, a maioria das pessoas é pessoa normal, que só quer saber da sua privacidade. Falamos sobre isso nessa semana. Privacidade. É você ter o seu dinheiro e não querer que outras pessoas saibam a sua carteira, de onde vem, de onde não vem. Privacidade. E aí os Estados Unidos bota tudo, o Tesouro Americano, né? Bota tudo num bolo só e diz o seguinte, não, quem usa mixer tá querendo esconder alguma coisa. Não, cara, não é querer esconder, é não querer saber de onde vem meu dinheiro. Eu não quero que você saiba a minha carteira, quanto eu tenho, quanto eu não tenho. Questão de segurança, questão de privacidade, saca? E aí eles colocam tudo num bololô. É como se sua conta no banco tivesse que ser exposta para todo mundo. Quanto você ganha, seu salário, seu saldo, quanto vale o seu imóvel, quanto vale o seu carro. Não, peraí, bichão. Privacidade. E aí, em consequência, Em consequência disso, algumas empresas, e a USDC, que é da Circle, né? A stablecoin USDC, que é da Circle, já veio babando e já fez um monte de blacklist. Fez um monte de blacklist, né? De um monte de endereço. E não é nem assim, não foi pedido. Eles pegaram todos os endereços que negociaram com a Tornado Cash, que entraram ou saíram com a Tornado Cash, e botaram na blacklist. E aí que vem agora que são elas, tá? Que a MakerDAO, o fundador da MakerDAO, tá dizendo o seguinte, olha, vamos tentar tirar a USDC da parada? Vamos tentar? Ó, hoje, acima de 50% de todas as DAIs colateralizadas são da USDC. Olha só, daistats.com. E eles estão querendo dizer o seguinte, não, cara, eles não podem ser arbitrários assim. A descentralização precisa ter um pouquinho de segurança, a gente precisa ter um mínimo de descentralização, a empresa não pode chegar e mandar. Então, assim, a turma foi escolhendo o USDC em contrapartida da Tether, que não tinha muito lastro, não tinha muita transparência e tal, e não sei o quê. Começou a usar o USDC e o USDC tá metendo bronca. Ó, colateralização, olha só. Nesse momento, nesse exato momento, dá gerado por colateral, 49% é o USDC. E aí? Quase metade. Ó, o Ed Lira diz, Discord da Tornado Cash acabou de ser deletado, tá vendo? É arbitrário, é empresa, é centralizada, eles vão lá, pumba, vão... A empresa não quer ter problema, o Discord não quer ter problema, ele não vai querer se fuder por conta disso. A USDC é a mesma coisa, mas aí o que o fundador da DAI tá falando aqui? Cara, vamos parar de colateralizar o USDC? Porque isso é muito sério. Eles estão, inclusive, turma, eles estão comparando aqui, eles fizeram até uma comparação com as sanções da Tornado Cash, com as sanções da Ucrânia versus Rússia, saca? Eles fizeram até esse tipo de comparação. Tá, então eles estão querendo propor aqui para que se descolateralize o USDC. Como é que isso vai ser feito? Eu não faço ideia, porque metade hoje das DAIs são colateralizadas através do USDC. Eu não faço ideia. Né? O que é a DAI? A DAI é uma stablecoin super colateralizada, ou seja, ela tem mais colateral, ela tem mais garantia do que moedas geradas. Tá? Uma DAI é uma stablecoin, o pessoal pode usar o USDC para colateralizar e pegar a DAI também. Tá? Show. Então, gostei da atitude aqui. Gostei da atitude da MakerDAO, ganharam pontos comigo. Gostei da atitude. Porque, assim, a gente não pode só simplesmente aceitar o movimento centralizado vir em cadeia. A gente não pode simplesmente aceitar. Cara, a gente aqui, a parada nossa aqui é descentralização o máximo possível. E quando a gente diz o máximo possível, a gente diz o seguinte, cara, não é que a gente vai contra o Estado, não é isso. Mas, cara, se a gente puder tirar ele o máximo da nossa quenga, a gente vai tirar. E são atitudes como essa do Tornado Cash, né? Que o Tesouro americano banindo o Tornado Cash e um relatório seríssimo da Chainlist, da Chainalist, dizendo que, cara, não é por aí, a gente vê o viés dos caras de quererem acabar com o mercado cripto. Não tem outra explicação. Não existe outra explicação. O que, que os caras estão querendo? Querendo vincular que o mercado cripto é só ladrão, é só hacker, é só bandido, é só traficante, é só lavador de dinheiro, é só desviador de dinheiro e etc. E não é, cara. Tem 728 pessoas online aqui conosco. Cara, deve ter uns 3 ou 4 ou 10 malandro? Deve ter, claro que vai. Mas, cara, deve ter mais de... Acredito que tenha mais de 700 pessoas aqui que, cara, trabalham, estudam, têm sua vida e não faz nada ilícito. A não ser que passar no sinal vermelho seja ilícito, né? Que às vezes o pessoal confunde, né? As contravenções, né? Né? Se o contraventorzinho fica passando no sinal vermelho aí, não pode, né? Então, cara, esse tipo de coisa aqui, ó, 2, 3 dias depois da sanção, já mostra que, cara, peraí. Ó, ele mostra aqui, ó, a criptomoeda trazida do Tornado Cash, a maioria vem de DeFi, ó, metade dela aqui nessa bola laranja vem de DeFi. Outra parte vem de corretora centralizada. Uma pequena parte, ó, vem de fundos roubados aqui em verdinho. Uma pequena parte, cara. Né? BlackRock não é baleia, é Godzilla, total. Não, deve ter uns 10 esquerdistas, com certeza deve ter, mas, cara, né? É pessoa do bem, velho. A maioria é pessoa do bem. Aí você não pode sancionar um negócio ou formar uma pecha que todo mundo que utiliza isso, porra, é ladrão, é bandido e não sei o quê. Não é assim, cara. As pessoas que utilizam Tornado Cash ou Mixers, elas preferem ter a sua privacidade. Tá? Curti a ideia da Maker aqui. Como que isso vai funcionar? Não sei, porque mais da quase metade, 49% aqui do saldo da DAI é o USDC. Como que isso vai rolar? Não faço ideia. Mas eu gostei dessa pedrada aqui da DAI. Gostei. E é uma crítica que a gente faz bastante, né? Ah, a DAI é descentralizada. Descentralizada pelo no mútuo, né? Porque o colateral dela é todo numa empresa centralizada, que é o USDC. Então, assim, a DAI é descentralizada? É, mas está contaminada com ativo centralizado. Então, na prática, quase que é a mesma coisa. Vamos supor que hoje a USDC, da mesma forma que bloqueou a Tornado Cash, fala assim, olha, todo o dinheiro que está numa carteira de DAI, de MakerDAO, nós vamos bloquear porque a gente não quer, porque o governo não quer, porque não sei o quê. Já pensou, eles bloqueiam, frisam, né? Eles congelam ou põem numa blacklist, 49% dos saldos? O que acontece com a DAI? Então é isso que os caras estão vendo. Isso pode acontecer. Esse nível de centralização pode acontecer. Tá? A NKR recebe investimento estratégico da Binance Labs e token salta 50%. Tá? Por que eu queria falar sobre a NKR? Porque eu estou em contato com a turma lá da NKR, inclusive um dos carinhas lá, o chefe de DeFi deles lá, também chama Felipe e ele é português. E a gente está trazendo ele, a gente já marcou para ter um podcast lá no nosso Crypto Select. Vai ter um podcast exclusivo no Papo de Pelicano, que inclusive ontem saiu da Flávia Zabur, Community Manager da Leak, e semana passada saiu do Rodá Pellini, que tem um livro muito bom, tá? E presidente da Arthur Mining. Não sei se semana que vem, mas nos próximos dias teremos, não sei se na próxima semana ou na outra, teremos um Papo de Pelicano aqui, que é o nosso podcast exclusivo para o Crypto Select. Nós vamos trazer o carinha da NKR, né? O português, o Felipe, português da NKR. E eu vou tentar trazer ele para o Brasil, hein? Tentando trazer esses caras para o Brasil aqui para a gente botar eles no BitInRio, mas vamos ver. Vamos ver, tá? É isso. É isso. O que eu tenho para falar para vocês agora? 737 pessoas online. Olha só, turma. DeFi do zero a renda passiva. Se você quiser aprender a mexer nesse mundão DeFi e fazer renda passiva todos os dias, todos os meses com DeFi, eu vou abrir inscrições agora, dia 22. Sem ser segunda-feira agora, a outra, tá? Dia 22. Vou falar para vocês, o precinho do curso vai ser preço de bear market, tá? E eu vou ensinar você a rentabilizar o seu dinheiro de hold, o seu dólar, seu Bitcoin, seu euro, o seu real, o seu Ether, sei lá o que você tem de hold, sua Dogecoin. Eu vou ensinar você a rentabilizar e fazer até 5 pursa por mês, dependendo da app, dependendo da rede e tudo mais, eu ensino tudo isso. Todos os meses, com o mercado caindo, com o mercado de lado, com o mercado subindo, tá? O link tá na descrição, www.defidozero.xyz. Vou abrir as vagas dia 22, vão ser apenas 4 dias, tá, de inscrição, dia 22, 23, 24 e 25, então segunda, terça, quarta e quinta, e as aulas serão ao vivo, sábado e domingo. Prepara que vai ter aula ao vivo sábado e domingo. E vai ser soco na cara. Felipe, não posso assistir aula ao vivo. Beleza, ela fica gravada para você assistir no dia seguinte, meu brother. Daqui uma semana, daqui um mês, o curso é vitalício para você. O curso é vitalício para você. Sabe o que é vitalício para você também? Ó, isso aqui, ó. Vamos achar aqui. O DeFi Black Belts. A nossa comunidade, que hoje conta com 1.152 pessoas. E vou falar uma coisa para você. Você assinando o DeFi do Zero, a renda passiva, você vai receber um NFT exclusivo nosso. E vou te falar, o NFT tá foda, hein? Querida, o NFT tá bonito ou não tá? Tá top, não tá? NFT dos Black Belts tão top. Se você... É o Curi Cripto, é o Curirim. É o Curirim faixa preta. Vai ser soco na cara, dedo no olho. Não, dedo no cu. Não tem nada de dedo no olho. Dedo no olho machuca. Dedo no cu e gritaria. Tá? DeFi do zero.xyz, ele está na descrição. Novos alunos vão receber NFT exclusivo para nossa comunidade do Discord. Felipe, e os alunos antigos? E esses 1.152 alunos, você vai jogar eles fora? Você nunca mais vai mexer com eles? Você não vai dar suporte para eles? Claro que vamos. Olha só, vem na mensagem pinada no nosso Telegram, tá? Vai ter NFT exclusivo para todos os Black Belts. Link tá pinado no nosso Telegram. Você clica aqui, ó. Vai colocar o seu nome. Seu nome não, o seu e-mail de compra do curso, né, da Eduz. E a sua carteira. A carteira e o endereço da carteira, tá? Polygon, 0x, pipipi, popopó. Dedo no cu e gritaria.
Dedo no cu e gritaria.
Ai, meu Deus! Desenvolvedor da Tornado Cash foi preso na Holanda? Sério? Live coins? Sério isso? Desenvolvedor da Tornado Cash é preso na Holanda. Vixe, será que é oficial? Suspeito de estar envolvido na construção de software para que fazia o mixer de criptomoedas. Cara, eles estão prendendo o cara que está querendo fazer privacidade com a criptomoeda. Isso aqui é criminoso, cara. Se for esse o motivo, não sei se o cara é pilantra, o que que é. Mas, cara, isso aqui é sobre privacidade, é um código sobre privacidade. O que é um mixer? É um código sobre privacidade. Na quarta-feira, dia 10 de agosto. Olha como ele coloca, ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos. Porra, privacidade é ocultar fluxo financeiro criminoso? É foda, cara, é foda. Tim May já dizia isso. Tim May, ó, como é que era o nome? Manifesto Cripto Anarquista. Vamos ver se a gente tem aqui, ó. Vamos ver se a gente tem na íntegra aqui o Manifesto Criptoanarquista. Aqui, ó. Ó, no terceiro parágrafo, quarto parágrafo, ele diz o seguinte, ó. O Estado tentará, é claro, adiar ou impedir a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações com segurança nacional, o uso dessa tecnologia por traficantes de drogas, evasores fiscais e temores de desintegração social. Tim May, que já faleceu... Não é Tim Delamay, não. É Tim May, né? Timothy May. Ele escreveu isso aqui em 88. Ó, esse carinha, o Mário Valverde, leu em 93. Ele escreveu isso aqui em 88. Não tá a data aqui, mas o Manifesto Criptoanarquista, que veio com o movimento, o início do movimento Cypherpunk, ele escreveu isso aqui em 88. Olha o que... Vou repetir essa frase aqui. Tá? Esse terceiro parágrafo aqui. O Estado tentará, é claro, adiar ou impedir a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações com segurança nacional, o uso dessa tecnologia por traficantes de drogas, evasores fiscais e temores de desintegração social. Não é isso aqui? Ó, ele é suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros e criminosos a facilitar a lavagem de dinheiro por meio de mistura de criptomoedas. Não é isso aqui? Não é exatamente o que o Estado está tentando fazer? O que é um mixer? É um código. O cara subiu um código e está sendo preso porque alguém movimentou. É a mesma coisa você prender um gerente de banco porque um traficante foi lá e sacou o dinheiro. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aqui, ó, Timothy May, que já faleceu, morreu, se eu não me engano, em 2018. Tá? Ele escreveu isso aqui em 88. São quatro parágrafos. Tim Maia manjava muito. É isso, turma. Ó, DeFi do Zero a renda passiva, link tá na descrição. Vamos abrir inscrições dia 22. Se você é aluno do DeFi do Zero a renda passiva, Black Belt, vocês estão aí, Black Belt? Vocês estão aí? Bota eu aqui no chat, aqui, seus Black Belt muito louco. No chat aqui do YouTube. Entra aqui e bota na whitelist a sua carteira. É gratuito botar na whitelist. Quem não colocar até dia 24 vai perder o NFT, hein? É dia 24/8. Digita eu aí quem é. Digita eu. Aluno do Black Belt. Sempre. Eu. Vocês já botaram o... Vocês já botaram, seus fumador? Já botaram aqui a carteira de vocês na whitelist? Já buntaram? Turma Alfa, chama o Karnak, que o NFT de vocês ainda vai ser mais exclusivo. Que aqui a gente honra os primeiros. Bota lá, menino dourado. Menino dourado.
Dragão tatuado no braço.
Bota lá. Já coloquei minha carteira, só aguardando. Aí sim, botou, tá botado. Já botou aí de leve. É isso aí, bota de levinhos. De boa, tá? Então, turma, quem é cripto... Desculpa, quem é Black Belt, tá? Do DeFi do Zero, a renda passiva, você vai receber o NFT. E novos alunos dessa turma nova, que vai ser ao vivo, vai ser porrada. Nós temos muito conteúdo novo, tá? Muito conteúdo novo para passar. Os alunos antigos são convidados e os novos, obviamente, também são, óbvio, né? DeFi do Zero.xyz, vamos abrir inscrições dia 22 de agosto. Vai ser porrada, vai ser soco na cara, dedo no cu e gritaria. Um beijo, um queijo para vocês. Eu vou fazer uma live com a Lick agora. É às 19 horas, horário de Brasília. Nós temos o quê? Nós temos Tio Denada, podcast 11 hoje, Michele Mafra, Rodrigo, Carecão da Dash. Um beijo, um queijo para vocês e pá, 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 pá. Capitão PM Jax, Felipeira, me ajuda. Sou da primeira turma Crypto Select, mas não coloquei minha carteira na whitelist. Ainda consigo mintar NFT? Ai, meu Deus do céu. Manda uma mensagem pro francês. Marca o francês lá nos grupos lá do Coiso. Marca o francês lá nos grupos lá do Crypto Select. Tá? Show? Vamos prender todos os fabricantes de carros, facas, armas, gerente de banco, eles são suspeitos de produzir ferramentas que são usadas em crime. É isso, não é? Não é isso aqui que eles estão fazendo? Não é isso aqui? Agora, toda vez que eles jogam para a opinião pública dizendo o seguinte, olha, eles estão ajudando criminoso, eles estão ajudando a lavagem de dinheiro. É óbvio que a opinião pública fica a favor, né? Não, então se eles estão ajudando, tem que prender mesmo. Mas, cara, ele não está ajudando o criminoso. Ele fez uma ferramenta que criminosos também usam e também podem usar. É diferente. Tá? Vamos proibir o dinheiro, porque tem um monte de gente que cheira cocaína com o canudinho do dinheiro. Vamos proibir o dinheiro. Tá proibido, a partir de agora vamos proibir, porque tem um monte de traficante que recebe com dinheiro. Ai, meu Deus. Falou, gigante, é nóis. Um beijo, um queijo. Até hoje à noite. Tchau, tchau.